Ele tá cheio de trecho do Algo Assim cantando musiquinha?
Não lembro, cara.
Mas era no episódio que a gente gravou da Rede Manchete, Bruno. No do Zumbi tem ele cantando um pouquinho. E o Naino da Rede Manchete tem ele cantando uma porrada de abertura de anime, cara.
É. Em japonês. Uhum. Agora você vê desgraça do nordestino com sotaque cantando em japonês. Olha só, cara.
É porque tu não conhece o menino, o meu amigo que trabalha comigo, o Júlio. Ele fala coreano, cara. O cara daqui aprendeu coreano sozinho porque adora aquelas novelinhas.
K-pop.
Isso, ele adora K-pop. Ele tem uma empresa que agencia garotos que querem cantar K-pop.
Uhum. Ele agencia garoto nordestino que quer cantar K-pop?
Uhum.
Ah, tá aí um troço que eu pago dinheiro pra ver.
Eu dou um dedo pra ver isso.
Nordestino cantando K-pop de cabelo amarelo, pago muito.
Cara, não ri. Ele é um ouvinte do nosso podcast, porra. Não vai falar mal do coitado, não, que ele é super importante.
É, pelo contrário. Eu tô dizendo que eu quero o link disso. Eu quero muito ver esse negócio. Como é que isso não explodiu ainda? Eu vou ser o dono do fã-clube quando isso estourar. Começando Confia na Cal, o podcast que pensa fora da caixa. E comigo aqui hoje, o Brunão.
Boa noite. Não, não sei. Vou falar assim, sei aí, galera.
Pensei que era o William Bonner que tava aqui.
Eu acho que essa geração tirou a carta, fique uma rodada sem jogar.
A voz mais sexy da podosfera tá aqui com a gente também, Pablo Bernardo.
Boa noite, ouvinte. Tudo bem com você?
Virou Nerdcast de Dia dos Namorados isso aqui.
Porra, cara, minha cueca caiu da agora.
Com a gente aqui também, o único nordestino que já recusou o convite da Globo. Fala, Gassi!
Fala aí, você, Forever Alone, que está aí e não tem um home theater para ligar e ao volume máximo do nosso podcast.
Eu vou deixar pro ouvinte aí descobrir se o Algaci foi convidado pro BBB ou, sei lá, quem sabe pro Globo Rural. Só para deixar claro para o ouvinte, nessa geração atual, todos nós aqui tivemos como plataforma principal o PS4. O Algaci até teve o Xbox One, não é isso, Algaci?
Bem no início, cheguei a jogar alguns exclusivos.
Pois é, e a plataforma principal aqui de todo mundo foi o PS4. Então, por que que eu tô falando isso? Porque nenhum de nós entende muito profundamente dos jogos exclusivos do Xbox. Então, a gente vai dar a nossa visão de clientes da Sony a respeito do evento da Microsoft. E no final, a gente vai discutir se esse evento atingiu ou não o objetivo de despertar em quem é cliente da concorrência o desejo de adquirir ou não o console da Microsoft. Não sai daí. Então vamos lá, galera. O evento já chega com Halo Infinite. E eu acho que quanto menos eu falar sobre esse jogo, vai ser melhor, porque, porra...
Nossa, cara...
Ele tava hypado, todo mundo esperando que ia ser uma apresentação monstruosa, que ia explodir cabeças e... né?
O Halo sempre acontece isso, né? É o Halo e sempre mais do mesmo. Quando eu vi aquele trailer, o que fizeram o maluco lá, o principal lá, com a cara do Joel, do The Last of Us... Não, mas eu fiquei... Sabe o que eu fiquei pensando, olhando pra aquela imagem? Sabe o que eu fiquei pensando? Falei, tá aí. Se tivesse The Last of Us pra Nintendo Wii, seria essa cara aí. Então, a cara lá do maluco do Halo é o Joel do The Last of Us, se fosse da Nintendo. Troço mal feito,
quando a gente pensa, né, no carro-chefe da nova plataforma, é pra, tipo, chamar atenção, pra mostrar todo o potencial do videogame, enfim, gráfico e ray tracing e SSD e isso e aquilo, e a gente viu algo que poderia ser muito bem mostrado hoje na geração atual, né?
Então, foi por isso que na minha apresentação eu disse que eles tiraram, no jogo da vida, eles tiraram uma carta de fica uma rodada sem jogar. Porque você vê, do PlayStation 1 pro PlayStation 2, vamos colocar assim, né, que foi o console que a gente joga, né? Você vê um salto grande. Do PlayStation 2 pro PlayStation 3, outro salto enorme. Do 3 pro 4, outro salto enorme. E agora, do 4 pro 5, você não vê um salto de qualidade na imagem, certo? Você pode, de repente, ver um salto na questão do load do game. Mas o load do game nunca foi uma parada que me incomodou muito, certo? Então, por isso que eu disse que fica uma rodada sem jogar. Os jogos estão bonitos, sim, mas pelo que eu tô vendo agora, pelo que está sendo apresentado, eu acredito que eu não vou gastar dinheiro para comprar um novo console. Se esses jogos que estão lançando agora saírem para a geração atual, sair para a nova geração e para a geração atual, eu não vejo por que eu gastar dinheiro com a nova geração, por enquanto.
O Bruno falou agora que eu ia falar no final.
No final do podcast, né? O Bruno já começou então, concluindo.
O meu tudo, já acabamos aqui hoje, falou, valeu. O Halo, o Forza e o Gears of War são os únicos jogos que, pra mim, falam que é o Xbox. E são poucos, né? A gente aqui, eu consigo citar três. E dentre eles, sem dúvida, o Halo é o maior de todos, né? Principalmente na cultura americana, né? A Band fez um trabalho, assim, da história, enfim, que é a marca, né? Microsoft. Eu acho, assim, eu olhei o gráfico, cara, eu achei um jogo extremamente bonito, sabe? É um jogo que, pô, você vê o cenário, o mundo aberto, vai ser o primeiro Halo, né, que tem a proposta de mundo aberto. É muito bonito. Só que, pra essa geração, ele é bonito nessa geração que tá agora. Quando a gente pensa em uma próxima geração, a gente tá pensando algo muito maior, né? Algo, poxa, que a gente não conseguiria, às vezes, descrever. Agora, também, outra crítica que os fãs estão fazendo pesada à Microsoft é que, até agora, foram gastados mais de $500 milhões para desenvolver esse jogo. E, porra, na hora que tu bota uma grana dessa e vê um gráfico meio assim, mais ou menos, porra...
Tu fica gente... uma rodada sem jogar?
É foda. Assim, não é que nem... Mas, por exemplo, eu acabei de... Não querendo comparar entre duas franquias, né? Que eu vou comparar jogos. Mas, poxa, eu acabei de jogar agora o The Last of Us 2. Pô, em questão de gráfico realista, poxa, eu tô falando da geração atual e o gráfico é superior, né, à próxima geração. Eu acho que isso pode ser um tiro no pé da Microsoft, porque ela prometeu nos 3 primeiros anos de vida fazer com que os jogos rodem nas duas gerações. Então eu não sei se o Halo, por ter essa proposta, pode ter tido um downgrade, né?
É o seguinte, sobre essa afirmação do Phil Spencer, ele já voltou atrás de que era 2 anos, e ele já voltou atrás dizendo que, na verdade, quem vai definir isso são as desenvolvedoras. Ou seja, no final das contas, ele pode falar pelo Xbox Studios, já que ele é o dono. Agora, as outras desenvolvedoras, aí se elas vão continuar lançando o jogo para a próxima geração, que é a do Xbox Series X, e vão lançar o mesmo jogo para a geração atual do Xbox One, vai ficar a critério de cada desenvolvedora. Se for third party, ela toma essa decisão livremente. Se for do Xbox Studios, aí vão ter que negociar com ele lá, entendeu? Mas ele já percebeu que isso aí foi meio que um tiro no pé.
Porque assim, o jogo não é só gráfico, né? A gente já viu isso. Uhum. Tanto que o Nintendo tá aí vendendo horrores e provando que jogo não é só gráfico.
É, mas mobile é outro negócio, né?
Outro público, né, cara?
Não, mas às vezes, cara, o que sobressai, vamos dizer que o cara aí tem uma super ideia, uma sacada legal, um jogo divertido, uma história envolvente, e o gráfico fica lá, mas em segundo plano, entendeu?
Não, eu concordo com o Gassi nesse ponto, tipo, que se o gameplay superar a questão gráfica, eu concordo que é muito benéfico. Só que nesses 8 minutos que teve de gameplay, que foi demonstrado, não deu essa experiência em nenhum momento. Mostrou ainda ser o jogo básico, o Halo, né? Onde você pode pegar os veículos, andar, e você ali em primeira pessoa fazer a troca de tiro. Eu concordo com tudo que tu falou, só acho que eles perderam a oportunidade de mostrar, esse gráfico é é menor, mas em comparação a gente tá te entregando isso, isso e aquilo, entendeu?
Mas deixa eu botar uma pimenta então nessa discussão. A mensagem do Algacir foi de que gráfico não é prioridade em cima da diversão, certo?
O gráfico só não faz venda de jogo, entendeu? O jogo tem que ter uma história, tem que ter diversão, uhum.
Okay. Enfim. Então vamos partir daí. É, quero colocar aqui na mesa para vocês então. Eu acho que certos jogos, em certas ocasiões, têm obrigação de serem extremamente lindos. E o Halo, para mim, nesse lançamento de geração nova, é um caso desse.
Com certeza. Com certeza. O jogo que vai ser aquele que vai vender o videogame, apresentar o que apresentou, pra mim tá muito aquém do esperado.
Não, perfeito. É o que eu falei. A Microsoft já tem poucos jogos que são a cara da Microsoft, né? Do Xbox. E no principal deles você falha, pô, então pra que eu vou pegar a nova geração, né? Se ela não consegue mostrar todo o desempenho, né? Todo o poder gráfico que ela vai entregar.
Forza Motorsport, para mostrar para todo mundo que CG não tem limite.
Cara, o que eu achei foi o que realmente ali dava para esperar e foi mostrado, né? O jogo é lindo. Forza já mostra, já é muito forte nessa parte gráfica de mostrar um jogo bonito, com luzes, com reflexo, com isso, com aquilo, com mudança de clima e tal. Quem tem a Xbox, eu acho que é a compra certa. Agora, ele vai ser um reboot, né? Vai ser um reboot da série, inclusive nem deram, é só Forza Motorsport e pronto.
Ficou claro para vocês se aquilo era gameplay? Play ou se era CGI?
Não, era então, gameplay,
era CGI,
cara.
Direto não era gameplay do motor gráfico.
Não era in-game, porra.
Mas era CGI, não era jogo, entendeu? Não era gameplay.
Era jogo, porra.
Não era. Tá lá embaixo, só que assim, ele foi realizado do motor gráfico, mas é uma CGI, é um vídeo. Não tem ali, vamos supor, não tem ninguém controlando, entendeu? Aquelas imagens.
Mas é uma imagem in-game, vai ser daquele jeito ali. Porque...
Não, mas peraí, não tá claro. Olha só, eu não...
Também não pegar, entendi nada.
Vamos pegar, por exemplo, aí, The Last of Us 2. A CGI do The Last of Us 2 é a mesma coisa do in-game, porque é feito na engine.
In-game, uhum.
É a mesma coisa do Forza.
Então o que a gente viu ali é o que a gente vai ver na hora que der o start no jogo, é? Será?
Exatamente.
É o que eles falaram.
Porra, então aquilo ali tá muito acima do que eu já vi em jogo de corrida, apesar de eu não ser especialista, que o gráfico ali é lindíssimo.
É, mas os jogos de corrida só servem pra isso, pra vender no início de geração. Depois você nem ouve mais falar de jogo de corrida.
Agora, me parece que em termos de jogos de corrida arcade, o Forza é quem dita aí a liderança, né?
Não, o Forza, ele tem duas vertentes, né? Quando é o motorsport, ele é o simulador. Agora, quando ele vem o Horizon ou outros nomes, aí ele é mais o arcade. Então, o Forza, ele flerta com essas duas jogabilidades.
Ah, é mesmo? Não sabia.
Então, esse motorsport, ele vai vir que é aquele jogo mais simulador. Tanto é que ele tirou a grande fama do Gran Turismo como jogo de carro. E todo o videogame vem, né? Exatamente. Pô, como é que eu vou mostrar o meu poder gráfico? É com jogo de carro. E é exatamente o Motorsport vai vir pra isso, pra mostrar, ó, isso que o Xbox consegue produzir.
É, o Motorsport é a versão simulador.
Ah, legal. Então essa versão, ela disputa com o Gran Turismo.
Perfeito.
Mas eu acho que o Gran Turismo ficou pra trás há bastante tempo, né?
Por causa do Forza.
Eu tenho essa impressão também.
É, o Forza tirou o posto do Gran Turismo nessa última geração, né? Acho que assim, pelo que deu pra ver nesse vídeo, é que aquele o Ray Tracing vai ser usado no talo, né?
Pois é.
Lindo. Oh, reflexo, oh, tudo.
É. Maluco. Fumaça saindo do pneu.
Pois é, cara, aquilo ali.
Cheira da pista. Caraca, é muito detalhe.
A projeção dos outros, né, dos outros objetos lá, que estão fazendo parte do cenário, é muito legal, cara.
Pô, o reflexo na lente do capacete, né? Tipo, uns detalhes assim.
Pois é.
Pô, é surreal mesmo. Nesse ponto, que esse sim tá mostrando que é um jogo que, pô, é essa nova geração, sabe?
Seguindo, a gente teve um jogo desenvolvido pela Rare, que é o Everwild. Pra fazer um contraponto com o Halo, cuja principal crítica foi a qualidade gráfica, nesse jogo aqui, Everwild, pelo contrário, ele foi justamente um dos jogos que teve o gráfico mais bonito do evento inteiro.
É, então, cara, o que eu gostei muito desse jogo foi realmente o gráfico. E o gráfico, além disso, a história que, a narrativa que foi passada, me lembrou muito, tipo, Avatar, a lenda de Aang, o príncipe e o dragão, sabe? O estilo dos traços.
Isso mesmo.
Eu achei muito bonito. E a história também parece que vai levar um pouco nessa temática, naquele mundo meio mágico, onde você tem um contato com os animais, com a natureza, onde o espírito da natureza vai te influenciar a fazer as suas quests, né? Então eu acho que a história parece ser também bem bonita. O Arré, né, já é conhecida com o Sea of Thieves de fazer um gameplay interessante, né?
Isso.
Apesar de muita gente não ter jogado. Mas eu acho que é um joguinho que, apesar de ter uma cara meio indie, ele tá muito bonito, muito bem produzido. E eu gostaria muito de ter a oportunidade de jogar esse jogo. Me interessou bastante.
A Rare, eu confio muito no trabalho da Rare. Apesar de que o Sea of Thieves, eu joguei ele bem no início. Eu peguei até quando ele saiu, na fase de teste. Passei um tempo jogando no PC. Mas, sinceramente, eu acho um feio total. Dentro do Xbox, foi um dos maiores feios da geração, foi o Sea of Thieves.
Esse Sea of Thieves, ele é meio que dividido, né? Quem gosta, gosta muito. E quem não gosta...
Quem gosta, ama, né?
É que nem Dash.
O que eu gostei nesse Everwild é que ele tem um gráfico que me remeteu ao Journey do PS3, que é um gráfico assim, parece uma obra de arte aquilo ali, né, cara? Aquilo não é qualquer pessoa, não é qualquer estúdio que faz um gráfico daquele.
Tudo faz sentido ali no cenário, né?
E ele me parece ser tipo assim, como se fosse um falso indie, porque ele tem cara de indie, mas se você for ver, é uma puta produção. O gráfico é lindo. As animações, o pelo do personagem mexendo. E o que mais me agrada, como eu sou um cara que gosto de jogos com história, é que normalmente, no lugar onde você junta gente com esse talento, você não vê só um jogo com gráficos lindos. Muito provavelmente você vai ter uma história boa também.
Quer dizer que não é só um rostinho bonito, tem conteúdo também.
Então, agora chegou a hora da gente jogar o simulador de Backstreet Boys, que é o jogo Tell Me Why.
Tell Me Why.
Foi por isso que é a piada?
Porra, tu não pegou essa? Tá de sacanagem.
Não, eu não peguei essa não, mas o nome da música não é essa, porra.
Pablo, qual é a música, Pablo?
I Wanna That Way. I want it
that way. Pra você que ficou interessado, não perca aí o Confia na Cal especial Backstreet Boys que vai ser lançado no final desse ano. O que vocês acham da gente falar do jogo, hein? Vamos lá, Tell Me Why.
Agora tá tocando Backstreet Boys na minha cabeça.
Eu não consigo, cara. Esse jogo foi criado pela Dontnod, que é a empresa que fez o Life is Strange, que é um jogo bem de menininha, um jogo de nicho pra pouca gente, um nicho no qual eu tô inserido, só tenho vergonha de dizer isso em público, mas mas gosto muito, que é um jogo de storytelling, né, de você... Não é? A galera que gosta de apertar quadrado, que gosta de God of War e essas paradas, torce o nariz pra esse tipo de jogo. Mas eu gosto muito porque eu gosto de boas histórias.
Life is Strange é muito bom, é um jogo que a história é excelente. Eu tive a oportunidade de jogar depois que ele ficou de graça.
Cara, me parece o Tell Me Why uma história bem mais densa do que Life is Strange, viu? Pesada, assim, eu acredito que...
Não, mas tu jogou Life is Strange?
Não, pelo que eu vi, entendeu?
Não, mas o primeiro é bem pesado.
E não é leve, não.
É não?
Ele é bem pesadinho.
Exato. Ele só tem um gráfico mais, assim, bonitinho e tal, mas não é por causa disso que o jogo é leve.
Eu achei que a história, assim, lá era mais tranquilo, né? Não era uma coisa mais...
Não.
Não, não.
Não, e... Tem uns dilemas morais lá bem pesados.
O legal do Life is Strange é que, assim, depois que você pega a história, tu embala, você não quer parar de jogar pra ver o fim, né, daquela história.
Mas o 2 é uma continuação direta?
Não.
Não, é uma história independente. Aí eu tive a sorte de pegar, assim, porque eles também vendem os jogos por episódios, né?
Isso.
E o primeiro eu tive a sorte de já pegar ele inteiro e conseguir jogar ele todo de uma vez. Agora, o que eu achei legal desse Tell Me Why é porque parece que eles conseguiram evoluir melhor o gráfico, né? Deixaram, ainda tem a cara deles, do estúdio, mas um pouco mais realista, né?
Isso.
E essa história também, pelo que deu pra ver no trailer, é que são dois irmãos que tem alguma coisa ocorre que eles se separam, né?
Eu não entendi a história no trailer, se os irmãos estão se procurando ou se eles estão procurando alguém que foi vítima de um crime. Eu não saquei, vocês sacaram qual é a do trailer?
Pelo que eu entendi, assim, eles se separaram por algum motivo e a mãe deles morre. E aí, todos os jogos, né,
da Dontnod,
é que tem alguma coisa espiritual ou de poderes, né? E pelo que eu entendi é que quando eles estão juntos, eles conseguem ter acesso ao espírito da mãe deles. E assim eles vão tentar descobrir alguma coisa de algum assassinato. Foi mais ou menos o que eu consegui entender.
Legal, eu botei fé. Eu que joguei o Life Strange, eu detesto esse esquema de lançar em episódios por causa do cliffhanger. Tu acaba um episódio e aí tu tem que esperar, porra, sei lá, 4, 5 meses pra sair o próximo e tu fica na expectativa.
O tempo de espera era esse pra Life is Strange? 5 meses?
Do Life is Strange era rápido, bem rápido. Eu acho que em 2 anos lançou ele todo. Se eu não me engano, eles são 5 capítulos.
Meu Deus, 2 anos pra lançar um jogo.
Não, o bom é que você vai gastando um pouquinho, né? Dá pra você dividir.
É, dá pra você ter uma receita entrando, né? Mais rápido do que esperar os 2 anos. A Dontnod, ela é uma desenvolvedora pequena, se eu não me engano, é até francesa, não tenho certeza. Mas ela é miúda, entendeu? Então lançar em episódios pra eles faz todo sentido, porque eles têm uma graninha entrando no meio do desenvolvimento do projeto pra bancar o desenvolvimento do segundo capítulo, então.
E ainda vai tendo feedback, né?
A Dontnod, ela tem alguma ligação com aquela Telltale, né?
Não tem. Nada a ver.
Não tem nada a ver.
Mas é o mesmo estilo, né? Que eles lançavam por episódio.
Não, mas a Telltale, os jogos delas, eles são mais contemplativos ainda do que o Life is Strange. O Life is Strange, você tem um controle maior do personagem. O Life is Strange parece menos que você tá vendo um filme do que os jogos da Telltale, entendeu?
Uhum.
Eu adoro os jogos da Telltale também, só que os jogos da Telltale, você é mais passageiro do que nos jogos do Life is Strange.
Então ele é estilo Heavy Rain.
É, eu vou supor, da Telltale, você tem no máximo 2, 3 opções.
Isso.
Na desenvolvedora do Life is Strange, parece que você tem muito mais coisa pra descobrir, muito mais opções pra fazer, entendeu? Então você se sente mais livre pra acompanhar a história, sem falar que a história pode ter, pô, mais de 10 finais diferentes, mais marcante, né?
Fechou, Thelmio? Então, vamos partir pra NSYNC agora. Diz pra mim, ô Pablito, tô ficando maluco com esse jogo Avowed? Realmente tem uma pegada Skyrim.
Totalmente, né? Parece bastante e muito também por causa da desenvolvedora do jogo, né? Que é a
Obsidian, não é?
É, Obsidian, que fez a The Outer Worlds, né? O último jogo que muito elogiado, que é a mesma desenvolvedora do Fallout New Vegas.
Isso.
Que é outro jogo muito marcado pelos fãs. Então, sim, que sabe, é uma desenvolvedora que sabe fazer RPG e que promete pra caramba na história.
Ah, cara, e aquela cena do cavaleiro lá conjurando uma magia lá na mão, porra, aquilo ali me ganhou fácil, viu?
Ficou bem legal, mano.
Só com aquilo ali?
Só com aquilo ali.
Tu tá facinho, hein, Algacir?
Tô muito fácil. O Xbox não sabe o que foi que ele perdeu com o Halo. Poderia ter me ganhado fácil ali, ó.
Faz um passinho de backstreet de boss conjurando a magia, pega o Algacir. E é sempre esses jogos de RPG que estão disputando, estão ganhando o jogo do ano, né, cara?
Perfeito, é o que eu ia falar. O Bruno citou muito bem, nos últimos 10 anos, 7 jogos que foram considerados o melhor jogo do ano são RPG ou Action RPG. Então é uma coisa que na Microsoft não tem, né?
Teve aquele Dragon Age que ganhou também.
Você vai ter o Dragon Age, The Witcher, o Zelda, o God of War, né? Todos são jogos que a base, a essência deles são RPGs, né?
Então, vamos falar aqui de um jogo cujo título me invoca uma série com aquela mulher super bonitona do Dakota. Não era The Medium? Não tinha uma série chamada The Medium?
Tem, que é baseado em fatos reais.
Você fala The Medium, o Joel Santana grita na minha cabeça.
Coloca aí, Player 2, como é que era o Joel Santana falando.
Control the match by playing the left, the right, in the medium. Have one best opportunity for score. Iraq mark the medium from behind.
Mas e aí, o The Medium é um jogo que chamou a atenção de vocês ou não? Cagaram forte.
Poxa vida, o jogo lindo demais. Mais uma vez, é engraçado, a gente só não falou que era lindo demais o rei. Mas enfim, o jogo muito bom, pelo que eu vi da história, ela se passa em dois mundos, né? Um mundo espiritual e outra realidade. Aí as coisas que acontecem, você tem que se ligar no que tá acontecendo no mundo espiritual e no mundo real para poder ela seguir, né? Vamos dizer, se ela tá perto de um monstro no mundo espiritual e ela tem que ir tá salva no mundo físico normal, tu tem que ficar lá toda hora, mudando de mundo pra ver o que é que tá acontecendo em cada um pra poder se livrar.
Então, uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui, não sei se os nobres bacharéis vão saber responder, é se esse jogo tem uma pegada tipo A Way Out, que é um jogo onde você necessariamente tem que jogar com duas pessoas, ou se não, se ele vai ser single e aí você controla a personagem nos dois mundos. O que vocês acham?
Controla nos dois mundos, cara.
Eu acho que vai ser assim.
Exato. Essa Blobber Team, né, que é a desenvolvedora do The Medium, eles até patentearam essa jogabilidade, onde você vai ter dois mundos sendo renderizados ao mesmo tempo. E é bem como o Algarci falou. Então você tá ali numa... Por exemplo, a porta no seu mundo real, você não consegue abrir, mas no mundo macabro, demoníaco, você vai conseguir. Cara, me lembrou muito, não sei porque, o ar do jogo Constantine, véio, o filme, sabe? Quando ele tá no inferno.
Ah, é verdade, cara. Cara,
me lembrou bastante.
Tudo a ver.
Qual é o jogo?
Não, o filme.
Ah, sim. Sabe o que foi que ele me lembrou, esse jogo? Eu lembrei muito, me deu muito aquela sensação do Silent Hill, cara. Muito, muito.
Também, Silent Hill, né?
Mas Silent Hill tem essa pegada, assim, de você estar em dois mundos, conflitando?
Não, assim, só a parte macabra.
Na verdade, ele faz a transição, né? Você tá no mundo lá normal e de repente vem a transição, aí vira aquele mundo lá demoníaco, começa a aparecer monstro, espírito, faz um barulho estranho. E tu é louco, a primeira vez que eu joguei Silent Hill, quando começava aquele barulho...
Ah, aquela sirene, né? Puta que pariu.
É, a sirene, cara. Puta merda, agora o bicho vai pegar.
É, e essa Blobber Team, ela é uma empresa polonesa, e eu tava olhando aqui a playlist deles, cara, eles só fazem jogo de terror.
Bota fé.
Então eu acho que o jogo vai... Eu não vou jogar porque o jogo é macabro, deve ser macabro pra caralho, mas tipo, o gameplay dele dessa questão de renderizar os dois mundos ao mesmo tempo, e eu acho que assim, vai ser algo que tu apertou um botão, pum, tu tá no inferno, sabe? Tu apertou um botão, tu voltou pro mundo real, então... A jogabilidade vai estar tudo nisso, né? De você estar transitando automaticamente entre os dois mundos, né? E acho que pra mim foi um dos que mais chamou a atenção, cara.
Então vamos lá, a Remedy estava muito tempo à toa, depois de ter feito o Control e o Quantum Break, e resolveu fazer um jogo de tiro que é o Crossfire X.
Cara, a Remedy, ele é conhecida por ter uma narrativa muito interessante, né? Como você já introduziu, tem um Control, Alan Wake, Quantum Break, Max Payne, que é um jogo que, poxa, eu me amarro na história.
Eu também, Max Payne é muito bom.
E o legal desse é que eles estão escrevendo toda a história desse jogo. E o jogo já vai ser lançado, ele é free-to-play na parte de multiplayer. Entretanto, o gameplay do modo história vai ser pago. E aí quem vai estar fazendo a narrativa é a... Putz, travei. É a Remedy. Acho que vai ficar bem bacana. E tem um gráfico assim, o arte enigma daquelas histórias do Call of Duty, né? De jogos de primeira pessoa que já são bem conhecidos, né? E também que eu acho que assim, eles estão mostrando uma nova forma de você vender o jogo, né? A gente vê aí o Warzone, por exemplo. Cara, líder aí de pessoal jogando online, no multiplayer, né? Na parte que é do Battle Royale, que é gratuito, mas se você quer um modo história, né? Você tem que pagar o Fortnite. Então, pode ser uma nova tendência aí para jogos de tiro ou para jogos que flertam Battle Royale também.
Call of Duty lançou primeiro o multiplayer que é pago, uhum. Né? Que aquele multiplayer é matar, não é mata-mata em equipe.
O tradicional, né?
O tradicional, e lançou o modo história. E depois de um tempo, né, que ele lançou, que foi o Warzone, que é gratuito.
Então, uma empresa para lançar a mão desse tipo de estratégia, ela tem que se garantir. Você pode ver que a Activision não lançou mão dessa estratégia logo de início. No Black Ops ela já tinha um Battle Royale, mas ele não era free to play. Só depois no lançamento do atual Modern Warfare é que ela tomou essa decisão. O Fortnite é a mesma coisa, mas porra, é de uma empresa gigantesca. Agora a Remedy lançando mão desse tipo de artifício, lançar o multiplayer de graça e cobrar a história depois, me parece que é uma estratégia de venda bastante acertada, porque você primeiro fideliza o cliente e aí depois você cobra uma graninha dele para ele ter um pouquinho mais da experiência, né? Para mim deve funcionar, vocês não acham não?
Sim, sim, parece. Parece que foi bem inteligente.
Acredito que sim. Hein, Gambá, a empresa que criou o Fortnite, ela já era grande antes do Fortnite?
Não, ela ficou grande por causa do Fortnite. É assim, é a app, né?
Ela hoje é gigantesca graças ao Fortnite, né? Quando ela lançou essa proposta que o Fortnite é hoje, eu acredito que ninguém apostava naquilo ali que ela lançou, né? Tanto que não tinha no mercado aquele estilo de jogo, que era que você pagava pela história e o Battle Royale tava ali de graça para todo mundo.
Sim, mas se o ouvinte quiser se aprofundar nessa história, a gente tem um episódio só sobre Battle Royales e a gente explica lá bem como é que se deu o início do Fortnite, qual foi o envolvimento da Epic com a desenvolvedora do PUBG. Essa história é longa, não é à toa que deu um episódio inteirinho só sobre isso, entendeu?
É, só fazer um adendo que, na verdade, assim, quem desenvolve o Crossfire X é a Smilegate, ela que desenvolve o jogo, o gráfico, enfim, o gameplay, né? A Remedy foi convidada a ser parceira para fazer a história, a narrativa do modo da história, entendeu?
Tá na hora de falar de Fable. Tá aí um jogo que eu quero saber. Esse jogo é famoso, só não sei por quê.
Cara, é um jogo que desde o primeiro já fez bastante sucesso. Eu cheguei a jogar ele no PC, jogaço. Gráfico bonito, divertido, história legal, onde tu evolui um personagem, tu começa a história você como criança mesmo, você vai crescendo, é um mundo de fantasia muito legal.
Então, Pableto, explica para dois sonistas inveterados, que somos eu e o Bruno, sobre o que é o jogo.
Vamos lá, o Fable, ele é um jogo que já tem mais de uma década, né? O primeiro jogo foi de 2004, sendo que o último de 2014.
Ele não tem para PlayStation, não?
Não, ele é exclusivo do Xbox. Puta. E aí a grande pegada do Fable é que, assim, se a gente pensar hoje em dia, vários RPG fazem isso, mas ele foi um dos primeiros a você ter uma jornada do herói onde as suas decisões e as quests que você realizava é o que ia determinar como você ia crescer, né? Como o Augusto falou, você começa como uma criança, só que as ações, né, as suas escolhas que vai determinar se você vai ser um ladrão, um paladino.
É tipo um sistema de karma, né?
Perfeito. Uhum. E também se você vai ser bom ou mal, né? Se você...
Exatamente.
E também ainda ia mais pra esses detalhes. Então, com isso, você acaba influenciando toda a história do jogo, né? Como vai ser sua fama dentro do jogo até o final do jogo. Então, por isso que ficou muito famoso.
Às vezes a gente chegava numa aldeia, aí dependendo do seu karma, como tu tava dizendo aí alguém te contava uma história ou não.
Certo. E aí eu lembro que houve uma polêmica, se eu não me engano, com a sequência do jogo.
É, exato, era pra vir desde 2015, eles estavam prometendo o Fable Legends, e a Microsoft já tinha gastado mais de 250 milhões de dólares pra desenvolver esse jogo. E aí chegou lá por volta de 2017, veio aquela onda, né, de vários jogos da Microsoft que foram cancelados. E aí agora, esse Fable, né, tanto é que o nome tá bem simples, parece ser um reboot, e quem tá desenvolvendo é a mesma que fez o Forza. Então será que a galera que faz carro vai conseguir fazer um jogo de RPG? Ele foi um dos primeiros que eu acho que começou a dar essa introdução do action RPG, de não ser aquela parada que é de por turnos, né? Ali não, aí você outra coisa é que ele foi um dos primeiros, é você vai lá, que é muito parecido com o Kingdom Hearts, né? Que começou com essa forma de gameplay que você bate com a espada, você tem que soltar magia, tem que defender. Então ele foi um dos primeiros que muitas das coisas que a gente vê nos RPG de hoje, ele foi um dos que introduziram, né?
Meus amigos, eu separei pro final aqui o que há de melhor e mais impactante na história dos eventos de divulgação de novas gerações. Porque uma empresa tem que ser liderada por gente que é muito macho para incluir no set list de do evento que vai dizer quais são os jogos da próxima geração, trailer de 3 minutos sobre um jogo do Tetris. É isso mesmo. O evento teve um trailer do fucking Tetris. Foi isso que a gente... Ou eu vi sozinho um negócio desse. Fala pra mim que caralho, eu tô delirando.
Eu também não acreditei quando eu vi isso, cara. Falei assim, porra, tá acontecendo? Alguém me belisca, tá acontecendo? Os caras estão fazendo, gastando tempo de tela, de tudo pra fazer gameplay de Tetris.
Pois é, né, cara? Eu quando eu vi aquilo, eu já achava antes, vendo o que aconteceu com o Halo, e aí quando eu vi esse anúncio do Tetris aqui, eu tive certeza. Tem algum infiltrado da Sony na Microsoft?
Tu imagina, cara, os caras fazendo brainstorm lá, como é que ia ser a apresentação, o cara fala, cara, sabe o que vai ser foda? Gameplay de Tetris, cara, a gente vai arrebentar, vai ser revolucionário. Ser louco.
Mas foram 3 minutos mesmo, Gambá?
Não sei, cara, mas se fosse 30 segundos já era muito, bicho.
Cara, é falta de não ter o que colocar, né, velho? Só pode. É a mesma coisa do Hellblade também. Mostrou nada, né?
O que foi mostrado do Hellblade já tinha aparecido antes. E o que apareceu de novo, não quis dizer nada. Esse jogo, né, não me entenda mal. Eu tô ansiosíssimo pra ver esse jogo. Eu acho muito maneiro o 1, apesar de ter jogado muito pouco dele, mas fica claro assim que é um puta jogo e o 2 tem tudo pra ser melhor. Agora, porra, aquele trailer ali, cara, mostrar duas vezes o mesmo trailer, esculacho. Opa, chama ela pra participar aí, Bruno. Pergunta o que ela achou.
Não é minha filha, não, cara. A filha já tá lá em cima, pô. Ele já tá fazendo dormir já.
Ah, é? É, então é outra criança.
E é a filha de quem?
Do Algaci.
Da minha não é, não.
Da sua não é. Da sua não é, com certeza, Algaci.
Não.
O meu também não.
Ih, caralho! Foi só eu que... Vocês ouviram a criança ou não?
Eu ouvi uma criança
eu
também.
Eu ouvi uma criança. Eu
que
ouvi.
Caralho é isso, tá vendo? Virou podcast de terror?
Caraca.
Caralho, que abate. Porra.
Eu vou desligar.
Será que os ouvintes vão ouvir também na gravação? Caralho, se essa criança não sair na gravação, eu desisto de podcast.
Caralho, eu ouvi também. Vocês ouviram?
Eu ouvi, pô.
Eu também ouvi, cara. Ela falou quase uma... Ela falou a palavra direitinho e eu já não me lembro mais nem que palavra.
Ela falou 7 dias.
Nossa.
Porra, eu tô sozinho aqui embaixo, porra.
Caraca.
Não. Não, Brunão, não, Brunão, sério. Não, não foi tua filha?
Eu juro pra vocês.
Não, Brunão, não, é Brunão tá de sacanagem. Tá de sacanagem.
Pô, gente, minhas filhas estão lá em cima, cara. Eu tô aqui embaixo, ó. A Polly tá lá em cima com elas, fazendo elas dormirem.
Caralho, meu irmão. Não, sério, Brunão.
Eu não minto, não, Brunão. Assim,
sério,
minto,
sério mesmo. Você
não estaria. Não, pra você, não, né? Não são minhas filhas, eu boto pilha e tal, não sei o que, mas não são minhas filhas, não.
Caralho, meu irmão. Mas, cara... De onde foi que saiu essa voz, meu irmão? Eu jurava que era aí.
Eu também.
Jurava, te juro.
Eu jurava que era aí na sua casa.
Não, minha filha tá no quinto sono, cara.
Ah, então, deve ser... Mundo, bom, seu criancinha que falou com a gente, se quiser participar do podcast, manda um e-mail para o contato@confianacal.com.br e manda o currículo de fantasminha que você tem, quem você já assombrou, se você já apareceu em algum filme num lugar onde não devia e tal, e aí a gente vê se a gente contrata você. Vamos terminar esse podcast antes que a gente deixe de só ouvir vozes e passe a ver coisas? Começa você, Brunão. No final das contas, o que, que achou do evento, de uma maneira geral?
Tô curtindo, cara, esse novo jeito de fazer as revelações, porque, como você já falou no outro podcast, era muito maçante, vinha um, falava, fazia discurso, e era uma enrolação. Agora não. Agora fala um pouquinho e trailer e gameplay e vai mostrando os jogos. Isso eu tô gostando. Agora, como eu já falei no início, cara, eu não tô vendo com bons olhos a evolução da nova geração. A princípio, eu não vou gastar dinheiro com a nova geração. Se os jogos que saírem pra nova geração saírem pra geração anterior, né, do PlayStation 4, eu provavelmente eu não vou comprar o PlayStation 5, não.
E o Xbox balançou teu coraçãozinho de fanboy da Sony? Conseguiu te deixar em dúvida ou não?
É, ele conseguiu conseguiu me deixar mais satisfeito ainda que eu tenho um PlayStation. Né? De pensar, ainda bem que eu tenho um PlayStation, porque se a Sony me faz um gameplay de Tetris, eu ia ficar muito decepcionado.
E você, HC? O que, que achou no final das contas, cara?
Cara, eu escolhi esperar.
Não me julgue,
cara. Não me julgue, eu escolhi esperar. Não, cara.
Temos a união dos evangélicos do Comitê Anacal.
Eu tô me guardando.
Não, cara, porque... Eu, sinceramente, a minha experiência até hoje com o Xbox, ela não foi legal. Desde o 360, o Xbox One, então eu acho que eu vou continuar com o meu casamento mesmo com a Sony. A gente tá bem, tá se dando bem até hoje.
A Nintendo
é a segunda, né?
É a mancha, né?
Pois é, aí sobre essa questão aí de jogos, pouquíssimo me chamaram a atenção. Dos que foram mostrados agora, eu acho que dois apenas. Enfim, é Sony na cabeça ainda.
Pablito, é com muita tristeza que a gente vai chegando ao final desse episódio, porque vou deixar de ouvir essa voz linda, sexy, grave. No final das contas, o que tu achou do evento como um todo?
Eu tenho, assim, não é querendo comparar uma com a outra, é só que eu tô no mercado onde eu já tenho videogame. Hoje, que é um PlayStation 4, hoje nenhuma das duas, nem a Sony, nem a Microsoft, conseguiram me surpreender tanto ao ponto de eu querer comprar um videogame da nova geração. Eu não vou comprar nenhum dos dois até o momento. Porque nenhuma das duas tiveram coragem de entrar na briga de fato e falar qual vai ser o preço do videogame. Todo mundo ficou postergando essa informação, né? Então a gente vai saber somente realmente um mês, dois meses antes do lançamento real dos consoles. Mas assim, para quem já tem uma plataforma da Sony, eu não me senti nem um pouco atraído de trocar de plataforma. Não teve nenhum jogo, nada que me mostrou, cara, eu acho que talvez nessa geração eu pegue um Xbox, sabe? Eu não tive essa vontade. O que eu achei legal deles, assim, que eu gostaria de mencionar, é mais sobre o Destiny 2, que mostra, assim, que a Microsoft no Xbox, eles vão continuar ainda muito em serviços, né? Então você trazer um jogo como Destiny 2, com todas as DLCs já inclusas para você jogar desde o início, né? E muitos desses jogos já foram falados que também vão estar no Game Pass, então isso mostra que é um dos focos da Microsoft, né? Que é serviço.
Pegando esse gancho teu aí da Microsoft trabalhando como serviço, eu acho que entre Sony e Microsoft, a Microsoft tem o potencial maior para ganhar a próxima geração, justamente por causa da venda de jogos como serviço. Que é ela unir a plataforma de data centers que ela já tem, que se chama Azure, que se escreve, eu não sei muito bem a pronúncia, juntar isso com o Game Pass. O Game Pass ele já dá um banho no PS Now como um serviço de assinatura. Se você olhar o catálogo do Game Pass, você vai ver que tem jogos. Red Dead Redemption 2 está lá no Game Pass. E se eu não me engano, o Game Pass ele custa aí merreca por mês. Acho que não chega a R$30 por mês. Tu tem uma biblioteca lá de mais de 100 jogos. Aí, Destiny 2 agora entrando com todas as DLCs. Destiny sempre foi um jogo bom, mesmo quando estava na pior fase. O maior problema de Destiny sempre foi a mecânica de comercialização dele, que ele suga muito dinheiro do fã para ter uma experiência completa. As DLCs são sempre muito caras. E aí agora a Microsoft vem e bota ele dentro do Game Pass. E quem assinar o Game Pass vai ter o jogo completo, com todas as DLCs e mais a próxima. A Beyond, sei lá das quantas, que vai lançar em novembro.
Beyond the Light, né?
Exatamente. Quem tiver o Game Pass vai ter direito a ela. É só baixar e continuar jogando. Então, nesse sentido, falando assim, que sobre potencial, levando em consideração que boa parte dos estúdios que a Microsoft comprou ainda não mostraram o produto do trabalho deles, eu acho que a Microsoft tem mais potencial para na próxima geração bater a Sony do que ela teve nessa geração. E eu acho, eu vou dizer que eu concordo com vocês. Eu não fiquei tentado a comprar nem o PS5, nem o Xbox Series X, mas teria ficado muito tentado a comprar o Xbox Series X se os exclusivos dele não fossem sair para PC também. Levando em consideração que o preço dos videogames próximos vai ser bem caro, vai ser mais caro que o que a gente tem de habitual, pode ser que aqui no Brasil comprar um videogame de nova geração custe o mesmo preço que você precisa para montar um PC Gamer. E no PC Gamer, você pode assinar o Xbox Game Pass, você não vai ter todos os jogos que o Game Pass oferece para o console tem mais jogos, mas você ainda vai ter uma biblioteca bem grande. Então, não sei, a nova geração para mim ainda está muito nebulosa, tanto em termos de preço, quanto em termos de o que, que vai definir o próximo vencedor. Até aqui o que a gente tem visto é, a plataforma que tem os melhores exclusivos vence. Vamos ver se isso aí vai continuar valendo na próxima ou se a maneira de vender seus jogos é quem vai ditar as regras.
Pode ser exatamente isso, como você muito bem relatou, né? Às vezes, muitas vezes, pelo mercado que a gente tem, e cada vez mais a gente tem essa diferença pro dólar, e os jogos também, além dos consoles, podem chegar em valores mais caros, e os jogos também já devem ter um aumento de valor. Então, você tem um serviço onde você paga uma mensalidade, que você tem um catálogo gigantesco, e esse pode ser, sim, a diferença do Xbox ganhar, né, mais sobre a Sony. Então, a Sony, ela tem que abrir o olho e mostrar o serviço, sabe? Fazer a compatibilidade com o PlayStation 4, né, dos jogos, abrir um serviço digno. Eu não sei se com esses, a venda do Horizon Zero Dawn e do Death Stranding indo pro PC, se já é uma manobra da Sony, né, querendo entrar nesse mercado de serviço, né?
É, mas assim, cara, acho que a Sony se garante muito nos exclusivos, né?
Sim, mas não é só isso, eu concordo. Os exclusivos da Sony é muito superior ao da Microsoft. Mas será que só isso vai garantir que vendam mais do que a Microsoft? Isso funcionou pro PlayStation 4. Mas será que isso vai perpetuar para essa nova geração?
É como o Pablo falou, as duas empresas estão se segurando muito. A Microsoft, principalmente, ela ainda tem muita coisa a divulgar. O xCloud, ela nem tocou no assunto. Fora o Game Pass, a Microsoft tirou de circulação o Xbox One X e também não deu explicação disso. Ou seja, tem muita coisa acontecendo por trás das cortinas e que a Microsoft não está falando. Mas até o lançamento da nova geração, ela vai ter que abrir o jogo. E aí a gente, acredito eu, em eventos mais para frente, a gente vai ter informações um pouco mais concretas para tentar descobrir que caminhos que a indústria vai tomar. Então vamos lá, não é confiar na calça se não tiver bolão. O bolão de hoje vai ser: qual é o preço do Xbox Series X? Se vai ser mais caro do que o PS5, mais barato, como é que vai ser?
Seguinte, eu vi até um comparativo, em termos de eficiência gráfica, o Xbox vai ser tipo com a placa de vídeo a RTX 2080 e o PlayStation 5 vai ser uma 2070. Só nisso já é uma diferença de preço grande, né? Então acredito que ele vai ser mais caro do que o PS5, talvez uns $50 mais caro. Então eu apostei.
Tá, mas qual é o preço?
Calma. Então, ejaculação precoce, calma aí. Então eu marquei $600 no PlayStation 5 e vou marcar 650 no Xbox Series X.
E você, Brunão?
$500.
Continuamos torcendo pro Brunão tá certo. É. Fala, Pablito.
Cara, no PlayStation 5 eu chutei o balde, né? E aí eu botei um preço bem alto. Eu agora não lembro. Eu acho que, se eu não me engano, foi 700.
Você falou 700.
$700. Eu acho que a Microsoft, pra ganhar mercado, mesmo tendo um console mais robusto, eu acho que eles vão tentar vender $50, $100 abaixo do PlayStation 5. Por isso que tá essa briga de quem vai falar o preço primeiro. Uhum. Então, pra não fugir muito, eu acho que vai ficar em 650.
Então você acha que o Xbox vai ser mais poderoso e mais barato ao mesmo tempo?
Isso, para ganhar mercado.
Eu falei 650 no PS5. Eu acho que o Xbox vai ser o mesmo preço, 650 no Xbox também. E eu acho que a Microsoft vai tentar jogar o diferencial para o cliente nos serviços. Sei lá, comprou um Xbox Series X, ganha um ano de Game Pass de graça, o que já dá aí, sei lá, quantos dólares, acho que $100, não sei. Acho que ela vai sair por essa tangente aí. Então eu aposto $650 no Xbox Series X também, só que com mais conteúdo do que o PlayStation 5. E Então, Brunão, se o ouvinte, agora chegando no final do episódio, achar que faltou a gente comentar de algum jogo em específico, que a gente falou alguma coisa de errado e ele quiser mandar um e-mail pra gente, como é que ele faz?
Cara, é só mandar um e-mail para contato@confianacal.com.br. Dúvida, sugestão, críticas, pode mandar lá que a gente vai responder.
A gente também tem o Instagram.
Então, o nosso Instagram é o calconfia, né? Lá a gente vai ter publicações falando de quantos episódios vão sair.
Isso aí. E no Twitter, Algaci, qual é o nosso Twitter?
No @calconfia também. Aí lá vocês vão saber o dia em primeira mão quando sair os novos episódios do podcast.
Isso aí. Além disso, a gente também tem o canal no YouTube, que é o Confia na Cal. Você pode pesquisar lá no campo de pesquisa do YouTube. Existe mais de um canal chamado Confia na Cal. Nós vamos mandar matar todos os donos deles. Mas até lá, você pode colocar lá na pesquisa Confia na Cal. Vocês vão reconhecer a nossa identidade visual. E para facilitar para vocês, seus preguiçosos, eu vou pedir o Player 2 para botar o link aqui na descrição do episódio também, para vocês já caírem lá direto. Conteúdo exclusivo lá, o que você vê no YouTube, só tem no YouTube. Um abraço para todo mundo, até o próximo episódio. Um abraço, valeu, tchau!
Valeu.
Não, logo assim, canta pra gente, Slave For You.
I'm a slave for you.
Na 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 na. Na 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 na. Ainda bem que podcast não tem imagem.